Farofa Conceito.
Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio.
Eu sou o Arme.
E eu sou o Jean.
E hoje a gente vai falar sobre muita bateção de panela, tramontina, encanamento, Charlie XCX, além de um outro lançamento aqui que nos surpreendeu muito, Pharrell Williams e Miley Cyrus, né? Tirou ali, junto das roupas que estão já com cheiro de guardadas, porque não lava com comfort. E aí lançou essa parceria pra nós, que claramente foi feita em outras eras, em outras épocas, em outras Miley's. Mas antes da gente chegar lá, eu quero pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, é @farofaconceito, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Também vocês podem se inscrever e, por favor, se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque o Farofa Conceito também tá lá e os episódios saem em vídeo também às terças-feiras, então vocês podem assistir as nossas carinhas e também adicionar as nossas playlists como a New Music Friday na sua biblioteca no streaming musical que você preferir. É só pesquisar New Music Friday Farofa Conceito no Spotify, na Apple Music ou na Deezer que você vai encontrar. Essa playlist é atualizada semanalmente com todos os lançamentos que a gente vai falar no nosso episódio. Então a pauta da nossa semana, seja o que a gente vai discutir ou o que a gente vai só mencionar, tá lá dentro pra você estar sempre atualizado e ir lá no YouTube contar o que você achou, que eu sei que vocês fazem isso, vocês têm feito e têm me deixado muito feliz, porque aí eu vou lá e respondo vocês assim, uau, que lacre. Enfim, meus amores, vamos seguir aqui pros recadinhos paroquiais, né? A gente sempre aqui tendo coisa pra falar, tendo cultura, especialmente o Jean, que enquanto a gente tá vendo filme de Oscar, tá ouvindo o CD da Hilary Duff. Conta aí pra gente, Gê, o que, que você viu essa semana?
Eu vi essa semana algumas coisas, entre elas, uma entrevista que a Hilary Duff deu pro Assassin's TV quando ela veio pro Brasil. Que ódio você falou isso, isso realmente aconteceu. Mas é isso, vale super a pena assistir conteúdos antigos no YouTube. Gente, assisti também um episódio da TV Colosso. Quem se lembra disso? Provavelmente vocês não se lembram, porque é uma coisa muito velha mesmo que passava na TV Globo, que foi extinta, se vocês não sabiam, porque eles contrataram a Angélica pra fazer um programa infantil e aí eles acabaram com a TV Colosso numa politicagem interna da emissora. Mas era isso, assim, não tenho muito a dizer não.
Realmente.
Não tem, amigo. Não quer comentar que você assistiu Maestro? Não quer comentar?
Eu quero comentar. Eu ia ficar quieto, porque eu achei assim... Ah, eles já falaram episódios passados. Não vou ficar repetindo, né?
Eu não assisti Maestro.
Ficar tomando tempo.
É o único que eu não assisti.
Gente, assisti. Assisti Maestro e foi, assim, uma experiência muito Manuel Carlos da minha parte. Eu realmente achei que eu tava assistindo aquela novela Em Família, sabe? Que a Bruna Marquezine foi... Vocês lembram disso, né?
Lembro.
Pra falar tudo o que aconteceu. Julia Lemertz, tal, a última Helena do Manuel Carlos. E, de fato, é uma história muito interessante, porque é um maestro que... Ele é judeu, e ele é lá nos Estados Unidos e tal, não sei o quê. E ele era meio que, tipo, substituto do substituto do substituto. E um dia ele teve que, de fato, maestrar. Porque todo mundo ficou doente. Literalmente, um tá doente, outro tá viajando, outro não sei o que lá. E aí, ele teve que assumir um cargo importante como maestro. E aí, ele foi super ovacionado. E a partir daí, a carreira dele mudou. Ele se tornou um grande musicista de prestígio nos Estados Unidos e etc. E a carreira dele começou a deslanchar. E aí, ele conheceu uma mulher, como sempre. Uma Carey Mulligan, que estava lá parada. Mentira, parada não. Ela era uma atriz. E... eles se conheceram, enfim, e começaram a ter um relacionamento. Mas acontece que esse homem tem questões com a sexualidade dele que vão ser destrinchadas ao longo do filme. E essa mulher sofre muito, como sempre, uma mulher sempre sofrendo, não é mesmo? E é interessante, assim, a história, esse enredo. É uma história real, ela retrata a história verdadeira desse músico. E enfim, é um novelão, é uma coisa bem dramática. Tipo, eu não acho que deveria estar concorrendo a melhor filme, não porque eu ache ruim. Pelo contrário, acho super interessante. Mas tem outros filmes que eu colocaria no lugar... Tá? E aí eu posso falar sobre eles também. Mas é interessante, é um novelão. Não acho que também tem grandes altos e baixos. Sabe aquela coisa bem sem grandes emoções? Bem a novela Em Família, do Manuel Carlos. Que é um papel que poderia ter sido, sim, da Carey Mulligan, poderia ter sido feito pela Julia Lemertz. Ela ia entregar super como essa Helena internacional. Dirigida pelo Bradley Cooper. E é isso, assim. Bradley Cooper entrega bem na atuação e tal. Mas é...
E na direção?
Cara, eu acho o filme, pelo que ele se propõe, ele é bem dirigido, assim. Ele conta uma história que tem seu começo, meio e fim. Mas é que eu acho que ficou meio.
Ele
É
tenta
isso.
demais, não é? Não é o que, é que todo mundo tá falando, pelo menos.
É que eu acho que. Ah, e aí é muito chato, eu tô reduzindo a história de uma pessoa. Mas é que eu acho que não é uma história tão interessante
A esse
para
ponto.
ser o filme do ano, entendeu?
Sim.
Tipo assim, não é que é. Não, o filme
Claro.
é válido, mas não, é isso, tipo.
Uma história mais interessante é a da Suzane von Richthofen, né? Que foi feita pela Prime Video, por exemplo.
Ai, que horror. Mas eu vou falar agora de um outro filme que eu assisti também, que é o Rusty. É Rusty, né? Eu acho que é esse.
Rusting. Eu assisti essa semana.
Ah, eu também, Armin. Então, aí a gente tá falando de um gay que tem uma história um pouco mais interessante, você não acha?
Concordo. Concordo.
Que teve uma história um pouquinho mais impactante no mundo e tal. E esse filme eu achei bem legal, assim. Eu, por exemplo, se eu tivesse que escolher, eu colocaria esse como o melhor filme no lugar de Maestro. Mas tudo bem.
É que eu acho um pouco ele meio anticlimático, sabe? Tipo, eles focam tanto no personagem, na atuação, e eu entendo que é a proposta do filme, mas se em um momento ali eles abrissem um pouquinho mais, porque eu já, aleluia, arrepiei. Se eles tivessem aberto um pouquinho mais, cara, ia ser tipo, aleluia, arrepiei mesmo, assim, tipo, com
Então,
lágrimas,
mas sabe o que
porque
eu
eu achei
acho?
forte, mas é tipo, vai crescendo, 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 e aí, acaba.
Mas eu acho que é o conceito da coisa, sabe por
Sim,
quê?
eu também
Esse
acho.
personagem, e para explicar para quem está nos assistindo e nos ouvindo, ele foi um personagem muito chave e muito central na passeata que o Martin Luther King fez, aquela passeata pela paz, para conquistar direitos civis, para a comunidade negra nos Estados Unidos e etc. E ele foi uma peça muito chave para convencer o Martin Luther King a realizar essa passeata e fazer toda a politicagem interna para que ela saísse, enfim, convencer a todos. Ele era um ativista muito, de fato, ativo na causa. Só que o movimento negro não queria ser associado a ele porque ele era homossexual assumido. Então, o movimento negro já tinha muitas coisas para que se provar para a sociedade, então eles não queriam ter mais essa causa junto com eles. Então ele de fato era totalmente escanteado e etc. E o Martin Luther King também se desassociou a ele para não ter problemas, mas eles eram amigos, enfim. Foi uma vida de ativista muito complicada, muito apagada. E aí, respondendo ao Armin, eu acho que isso não acontece no filme para
Não tirar o
provar e
foco.
mostrar como. E para mostrar como a vida dessa pessoa não teve o ápice, porque ele nunca pôde. Tipo, ele sempre foi barrado, sabe?
Justíssimo.
Nossa, amigo, de voo nas análises, hein? Eita! Gente, eu assisti dois filmes nesse final de semana. Na verdade, os dois foram ontem. O primeiro foi Up, Altas Aventuras, e o segundo foi Encanto.
Você
Up,
nunca tinha visto nenhum
muito,
dos
muito
dois?
bom. Não, nunca tinha. Nunca
Up, você
vi.
nunca tinha visto? É lindo, né?
Nunca tinha visto. Eu gostei muito de Up. 4 estrelas. Ah, look. Eu não entendi porque que aquele velho é ranzinza, sinceramente. Ele só, tipo. É
Ah, ele
isso que o
perdeu o
capitalismo
interesse
faz com a
pela
gente, né?
vida. Ele perdeu o
Perdeu,
interesse pela
né?
vida depois que a esposa morreu.
Iludido, é.
É, mas aí ele ficou um velho chato. Antes ele só era um velho quieto. Aí de repente ele ficou um velho chato porque a esposa dele morreu. Ele não sabe que todo mundo morre.
Mas
Enfim,
sabe que é
meio
homem,
chato.
muitas vezes não tem personalidade, tipo, sem tirando a esposa dele, o que ele é? Ele não tem, o que ele gosta de comer, tipo, a esposa que escolhe, sabe?
Eu achei que você ia falar, a
Nossa, amigo,
esposa.
você acha isso?
Às vezes tem muito homem que não tem personalidade, assim, você tira a esposa, acabou.
Sério? Eu tenho a visão um pouco
Contrária?
contrária disso. É, porque eu sinto que o homem tem mais liberdade para viver e fazer coisas do que a mulher que fica em casa cuidando do homem.
Mas é que o homem é preguiçoso. Tipo assim, ele. Tipo, ah, minha mulher escolhe, ah, minha mulher faz. Você sabe nem escolher roupa. Você vai numa
Mas
loja e não
isso
sabe
só
escolher
para
roupa.
coisas. Claro, mas isso para coisas que eles consideram fúteis, mas ele sabe falar do que ele gosta, porque ele pode viver o que ele gosta. Já a mulher tem que
Então,
gostar
mas
de
os
limpar,
gostos de um homem
cozinhar.
hétero às vezes são tão resumidos, né? Tipo, aqui no Brasil, ah, é futebol. O que mais que ele
É,
gosta? Ele não
futebol.
tem. Às vezes eles são tão básicos, sabe? Eu não acho que é o caso do Frederiksen. É Frederiksen o nome dele? Não
Frederiksen,
lembro.
seu Frederiksen.
Talvez eu acho que ele realmente estava desiludido porque ele amava muito aquela mulher. Mas, enfim, desculpa eu fugir do tópico.
É, o que eu gostei muito desse filme é que ele é artístico, mesmo ele sendo uma animação, assim. Então tem takes da mesa vazia, sabe? Da falta que faz. Eu achei isso muito bonitinho. É, eu gostei, eu achei um filme engraçadinho em alguns momentos. Para mim, as falhas são de tradução, aqueles. Porque tem aquele. Um momento que eles. Sabe quando a Disney manda o arquivo aberto para você editar? Coisas que vou fazer. E aí ele vira a página numa continuidade, e aí eles não mandaram um arquivo aberto, então tá Things That I Will Do. E aí você, um momento leu em português, em outro você leu em inglês. Tem uma outra coisa que. Ah, sei
Você
lá,
pode ser
assim, eu
do
acho.
arquivo que tá onde você viu. Pode ser, viu?
Do arquivo que tá onde eu vi?
Por exemplo, o
Claro, eu
arquivo
vi em
do
português,
Disney Plus.
eu vejo a animação dublada.
Não, eu sei, mas às vezes o
A
arquivo que tá pro
plataforma.
Disney Plus é, entendeu?
Que tem? Não.
Pode estar. Porque eles vão fazendo versões que eles vão enviando
Sim. É.
pra... Não, mas eu não tô dizendo só a versão traduzida em português. Tipo assim, às vezes a que está no Disney Plus tá errada, entendeu?
Bom,
Mas tudo
está
bem.
no Disney Plus e
É.
está errada.
Deveria
Então,
estar
menos
certa, né? De
meio.
qualquer forma,
Deveria
é.
estar certo. Não é problema meu. E aí, meio a menos. E aí, mais meio a menos, porque, gente, não, nada justifica você ficar ranzinza daquele jeito. Com a vida, assim, tão mal amado. Depois é fofo, acho muito fofo. E abandono parental me pega, né? Então eu achei uma graça, o final especialmente, assim, muito lindo. E outro filme que eu vi foi O Encanto, como eu falei para vocês. E a única coisa boa daquele filme é ele se passar na Colômbia. De resto, que filme podre. Um filme podre. Podre. Pode falar, Jean, pode falar com voz.
Ah,
Pode
eu acho
falar.
chato, eu acho que eu não consigo entender. Eu não acho que, ai, o superpoder dela é que ela une a família. Nada a
Não.
ver,
Se fosse
assim,
na
eu
Marvel,
não.
com esse poder ela já estaria morta.
Exato. Toda aquela trajetória da heroína tentando achar e descobrir e unir, tentando se provar. Pra quê? Aquela avó chata, sabe? Que só fica cobrando os outros e fica humilhando.
É, a avó não tem poder nenhum, né? A avó é uma fudida. O poder dela é dar poder pros outros? É acender uma vela? Minha filha. E os
Mas.
poderes inúteis, né? A Isabela é bonita. Grande bosta. Diga. Grande bosta não, que eu adoraria ter esse poder. Diga, diga.
Você já tem esse poder. Não, mas pra mim o principal problema do filme é. Eu tô com uma grande questão com finais, né? Não, mas o final pra mim é tipo. Ai. Não é nem fraco, ele é tipo. Não faz sentido, de certa forma.
Não,
Quando
é
você assiste.
ridículo. A avó se redime do nada. Mas é a mesma coisa. É muito parecido com o que me incomoda em Elementos, que inclusive achei Elementos pior do que Encanto. Mas Encanto é ruim, gente. E as músicas? Vamos aqui. Precisa mesmo de tudo aquilo de música, de tudo aquilo de tempo para cantar? Tipo assim, eles trocam. Eu entendo uma tentativa ali de fazer algo diferente, porque as músicas trocam de batida no meio e tal. Mas, gente, por
Mas
Deus,
fora o
aquilo ali é muito
coitado da
longo.
Disney de não ter indicado We Don't Talk About Bruno pro Oscar e a música pegou número um na Billboard e foi tipo, um dos maiores sucessos deles
E é
recentes.
ótima.
E aí se ferraram. Ah. Enfim, não tanco também.
Eu assisti um filme, além de Rustin, que foi American Fiction, ficção americana, que é a que entrou essa semana no Prime Video. E eu gostei bastante. Gostei bastante. É bem. Ai, tem um quezinho daquelas coisas absurdas de Spike Lee e o Jordan Peele, assim. Mas, mais uma vez, um final que para mim foi anticlimático. E aí, putz. É que nem quando você escreve uma linda tese de dissertação e você faz uma conclusão mais ou menos. Aí eu fico, putz. Mas, enfim, vamos lá. Falta agora só o Maestro de melhor filme para mim. E tem alguns outros que eu
Ah, é,
queria
assiste, você vai
assistir. Não, eu vou
gostar,
assistir.
tipo, não é ruim.
Tem alguns
É.
outros que eu queria assistir de atuações, que tipo, o Rustin só tá em categoria de ator. Tem outros, tipo, Need, The Color Purple.
Ah,
Vou
é, eu quero
tentar.
ver esses.
Quero
The
tentar
Color
assistir
Purple eu não
essa
vou ver, né? Porque
semana.
ainda não estreou ou já estreou no Brasil? Estreou, não foi?
Estreou no Brasil, no cinema, quando saiu lá fora já nas plataformas. Foi começo de fevereiro. Deve sair na Max nas próximas semanas. Não sei se tem data.
Ah, tá. Tá bom. Não, beleza. Eu assisti um outro filme também, que é de viado, que eu queria recomendar pro Jean Vitor. Chama Los
Ai, fala.
Fuertes. Que
Eu dei
é um
play
filme
nesse
chileno.
filme. Eu dei play nesse filme, mas eu dormi. Mas não foi por culpa do filme, porque eu tava exausto quando eu dei play. E aí, de fato, não teve muito o que fazer. Mas
Você
me
vai
conta.
gostar, amigo. Você vai gostar. Não, você vai gostar. É a história de um cara que ele estuda, ele é arquiteto e ele mora no Canadá porque ele consegue bolsas de estudo, tá? Então ele fez um mestrado lá e ele vai fazer um doutorado, se não me engano, lá no Canadá. E aí ele volta pro Chile, a família dele é chilena e ele rompeu com a família por conta da sexualidade dele. Ele só fala com a irmã. Então ele foi visitar a irmã que mora com a avó, no Chile. E é numa cidade do interior, assim, se eu não me engano, a avó, especificamente. E aí ele conhece lá um viado, um barqueiro gay. E aí eles começam. É tipo Brokeback Mountain, só que nos Andes, assim. Então, eu acho que é legal de ver, é bonitinha, assim, a história. É óbvio que tem os conflitos dela, porque o ponto dele é ir visitar a irmã, porque ele vai voltar pro Canadá e ficar lá. Enquanto o barqueiro tem a vida dele ali. Esse é o grande conflito do filme, assim. É aquilo, ele pesca e ele vende peixe, e é isso que você vê. Enquanto o outro saiu, né, da cidade, saiu, rompeu com a família, rompeu com todo mundo pra ir atrás de sonhos em outros lugares. E é um filme, é muito bonito, assim. E é feito por padrões, então eu acho que você vai gostar, amigo, porque você gosta de um padrão, né? Dois ainda por cima vão te fazer ainda mais felizes. Então assista.
Como que é Los Andes?
Às vezes tem um motivo para o padrão ser o padrão, né? Aqueles que ódio que falam isso. Eu,
Sim,
literalmente vão
supremacia
acabar com.
branca, né? Esse é o motivo. Colonização, etc. Coisas. É desigualdade social, chama. Diga, Arne.
O nome do filme é?
Los
Los
Fuertes.
Fuertes. Eu falo Los Andes, a louca. Netflix?
Tá na Amazon, não é?
Não. Eu vi na Mubi, mas deve ter em outros lugares.
Tá.
Vou fuçar aqui.
Aparentemente tem na
Meu.
Amazon também.
Eu
Tá
acho que eu vi em
ótimo.
algum lugar,
É,
mas
no
qual.
Brasil. No Brasil, eu acho que é só na Mubi.
Ah, então não
Segundo
sei
o
onde é que eu vi.
Letterboxd.
É, pode ser dentro do Prime Video, porque dentro do Prime Video você pode assinar, tipo, extras.
Ele vende coisas,
Você
né?
pode
É.
assinar, tipo, a Mubi dentro do Prime Video.
Ai, tomara que não, gente, porque senão eu paguei a mais e não tava sabendo. Mas tudo
É,
bem,
amigo.
dormi ainda por cima. Mas tudo bem. Eu queria só falar que eu assisti Poor Things, mas eu não vou estender muito aqui, porque os meninos já falaram sobre isso, e se vocês quiserem saber um pouquinho da minha opinião, eu publiquei um texto lá no Letterboxd e o
Eu
Fábio vai
vou
divulgar.
postar. Eu vou
Tá
divulgar. Eu vou
bom?
divulgar os gays lá. Agora mesmo.
Não, mas calma aí, eu
Tá
vou ajeitar o
ótimo.
meu ainda. Segura um minuto. Segura um minuto.
Armin, você vai ser a última a ter o Letterboxd divulgado. Hoje eu vou divulgar o Letterboxd dessa bicha aqui.
Mas
Padrão.
eu
A
ainda
mais
não
padrão do
assisti
Farofa
o
Conceito.
Wrestling. Então, quer dizer, não assisti não. Não escrevi sobre o Wrestling. Daqui a pouco eu escrevo. Tudo bem.
Isso mesmo. O Jean daqui a pouco vai escrever sobre Rustin, aí eu vou postar a review dele de Rustin pra vocês.
Perfeito.
Ótimo.
É isso, gente. Vamos pro primeiro
Eu adorei que
quadro.
tipo,
A
a gente
gente,
quase
assim,
fez
fez
um
muito.
episódio, um grande giro da semana, assim, do audiovisual
Eu amo. Pois
e
é,
nem
né?
começou ainda, de
Já vamos
fato.
pular. Ah, é. É verdade. Calma aí, como não começou?
Não, tipo,
Não,
não
não.
entrou nenhum primeiro quadro. A
Ai,
gente
que
tá só
susto, gente.
no
Eu achei que eu não tava
prólogo.
gravando esse tempo todo. Que susto. Vamos pro primeiro quadro.
Você não pode dormir sem saber. A gente entra agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional para você ficar bem informadinho. Só que assim, a gente não fala a notícia em si, né? A gente só dá a manchete para você saber, porque a gente não é obrigado a nada. E como estávamos falando de filmes e séries, vou falar aqui da Hunter Schafer, de Euphoria e Jogos Vorazes, que foi presa durante um ato pró-Palestina. Achei isso bem interessante para a construção de marca dessa atriz.
É uma coisa. Enfim. Falando de prisão. Gente, a J.Lo bateu um recorde com a estreia do seu novo álbum, This Is Me Now, no Metacritic. Não é oficial porque eu não consegui achar uma fonte oficial, mas saiu em muitos lugares de gays. Então talvez seja, tá? Mas ela se tornou a artista na história com o maior número de álbuns amarelos no Metacritic. Agora já são 8 álbuns, todos bem amarelinhos. Parabéns. Mas não
Impressionante como ela não
subiu.
consegue bem, né?
Não subiu, gente. Deixa eu ver. This is me. Bom, vai falando aí que eu vou procurando.
Não, isso que o Metacritic ainda por cima tava fora do ar, né? Ela conseguiu dar o azar de lançar quando ele voltou e amarelar. É uma diva mesmo. Não dá para dizer que ela não é consistente, né? Diferente da Rihanna, Que também, né, ficou aí 8 anos encostada no INSS e voltou aos palcos num show exclusivo num casamento na Índia. Cara, dinheiro move o mundo, né? Move o mundo, porque a Rihanna é o mundo e o dinheiro a moveu. Porque não foi para amigo, não, foi para investidor isso daqui.
E de fato, bilionária. Ó, deixa eu falar aqui para vocês que eu entrei no Metacritic agora e a J.Lo com This Is Me Now tá com 10 avaliações e uma nota 61, a primeira verdinha da história da carreira dela. Então, ela conquistou um recorde e perdeu. Ela ganhou e não vai levar. Ó, o agressor da Bibi Rexha pode ter as acusações retiradas depois de cumprir um serviço comunitário. Se vocês não lembram, ele tacou um objeto na Bibi Rexha no palco, e foi uma situação muito chata porque a Bibi ficou muito machucada, ela ficou com os olhos, bem danificados e foi super perigoso isso. Mas ele pode ser solto agora depois de cumprir serviços comunitários.
Gente, o Gê falou de poor things, né? Pobres criaturas, eu e o Fábio também já dissemos, mas o mais importante de tudo aqui é a Anitta, porque ela disse que se identificou com a Bella Baxter de Pobres Criaturas. Isso diz muito, não, Anitta?
Cara, eu poderia elaborar horrores sobre isso, mas como eu disse no meu texto do Letterboxd, eu não acho que eu sou inteligente o suficiente para elaborar sobre. Então eu deixo para quem realmente entende sobre esse assunto, enfim, estudou bastante. Então não vou falar nada.
Isso mesmo, amigo, mantenha o seu silêncio. O Rock in Rio anunciou Zara Larsson, Travis Scott e One Republic como atrações. E eu quis noticiar isso aqui porque, meu bem, a Zara Larsson, se ela não ficar famosa no Brasil depois dessa performance, porque ela vai entregar, a gente sabe que ela vai entregar. Menina, por mais que as músicas sejam chatérrimas, ela é boa. Então eu tô bem animado para assistir essa performance da minha TV.
Eu acho que ela vai entregar, inclusive, com o Gogó. Eu quero contar para vocês que a Nicole Balls descobriu esses dias que o Pelé morreu. E aí ela falou aqui, abre aspas, tadinho, não sabia.
Vai adotar algum bicho pra chamar de Pelé agora lá na fazenda dela.
Porque minha notícia era falsa, pode ir.
Gente, Sidney Magal vai ganhar uma cinebiografia que ganhou uma data de estreia no Brasil. 25 de abril, vocês vão poder conferir, né? A partir do dia 25 de abril, ela já foi exibida no Festival do Rio e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Mas a partir dessa data que eu contei, vocês vão poder assistir, assim como Hacks, que também tá ali ganhando teasers e vai ser estreada no dia 30 de maio.
Que
Na
legal,
verdade,
eu gosto disso.
ela vai estrear no dia 2 de maio e dia 30 ela é completa lá no Max, porque vai sair semanalmente novos episódios. Eu gostei bastante de Hacks quando eu assisti, mas eu não lembro se eu assisti a primeira e a segunda temporada, se eu assisti só a primeira. Não tô lembrada.
Eu gosto de Hacks também, e eu queria falar que eu gosto bastante dessas cinebiografias de músicos brasileiros, porque eu acho muito uma forma muito boa de apresentar para novas gerações quem são essas grandes figuras. Eu vou falar agora de Luana Piovani, que voltou a falar sobre Carolina Dieckmann, e ela disse: "Não dou nem bom dia, então tomara que não se cruzem para que Luana não tenha que passar por essa situação. Nem a Carolina."
Elas eram amigas, né?
Até, né, o incidente.
Qual foi o incidente?
A Carolina Dieckmann, deu uma entrevista dizendo que ela não teria sofrido esse tipo de agressão que a Luana Piovani sofreu quando ela foi agredida pelo Dado Dolabella, porque ela não teria, falado da forma como a Luana falou com o namorado. Tipo assim, foi uma declaração infeliz.
Nossa, que horror.
Gente, surpreendendo um total de zero pessoas, Paula Oliveira e Diogo Nogueira vencem votação de casal mais quente nas férias. É um casalzão mesmo,
Cara, eu
né?
amo como eles são, eles dominam a pauta, né? Tipo, sempre. Você entra em qualquer portal de entretenimento e vai estar lá Paulo Oliveira e Diogo Nogueira fizeram sei lá o quê, sei lá o quê, não sei o que lá. É sempre assim. Eles são um momento, né?
Nossa, mas eles ganharam um tipo de Sabrina Sato com Nicolas Prates, de Ludi com Bruna.
É muito recente esse casal. Tipo, os dois, eles estão criando uma marca deles, né?
Então, é um processo. É um processo. Take
É um
your time.
processo. Não é assim, não é assim. Ei, J.Lo, não é assim que se faz, não. Tô brincando. Eu queria contar para vocês agora que a cantora Ray, que vem aqui inclusive para o Brasil fazer show no C6 Festival, ela teve uma noite histórica no Brit Awards. Ela ganhou 6 estatuetas numa mesma noite, é a primeira vez que isso aconteceu. E também foi a primeira vez que uma mulher negra ganhou como compositora do ano pela música Escapism. E a Ray tem uma história muito interessante porque ela ganhou tudo isso com o primeiro álbum dela, o 21st Century, eu esqueci o nome agora. E esse álbum foi lançado de forma independente, porque ela ficou 8 anos na gravadora Polydor e eles não quiseram lançar o álbum dela em nenhum momento. Então ela conseguiu sair e lançar de forma independente. Ela teve um grande sucesso no Reino Unido e teve essa noite histórica no Brit Awards. E eu achei isso bem interessante de compartilhar com vocês.
Nossa, o álbum já tem mais de um ano. Porque eu lembro que a gente falou dessa questão, Escapism, quando saiu alguma coisa que a gente falou, nossa, parece muito. Vocês falaram, né? Porque eu não a
Foi
conhecia.
Jão, uma música do Jão que é
Ah.
muito parecida com o Escapism.
Que o álbum é de fevereiro do ano passado. Muito bom.
Acho que é isso, né, gente? Temos mais
Eu
notícias?
vou dar minha notícia fake, porque eu tinha achado ela tão boa. Tipo, ela dizia tanto sem dizer nada. Que era, é fake, tá? De novo, caí no bait do arroba do Twitter errado. Eu fiz isso na semana passada, tô fazendo de novo. Gente, a Olivia Colman supostamente admitiu que ela se sentiu desapontada quando ela foi trocar de iPhone e todos os aplicativos transferiram, né? De um pro outro, abre aspas. Eu tava meio que esperando um novo início. E eu super imaginaria que isso seria de verdade, sabe? E é tão boa, tem as nuances. Olivia Colman.
Eu amo que falaram o tweet falando assim. Eu tenho certeza que eu poderia chorar com a Olivia Colman interpretando esse tweet, assim, dela falando, sabe? Tipo, sobre um
Exato.
novo começo, sobre como a tecnologia. Eu choraria com ela entregando isso. Ela provavelmente também ganharia um Oscar ou um Emmy, independente de onde isso fosse veiculado. Mas acho que temos, né? Vamos pro primeiro quadro? Primeiro não, pro próximo quadro.
Que é o
Giro da semana.
Gente, esse aqui é o quadro que a gente faz aí um apanhado dos principais lançamentos no mundo pop. Normalmente, geralmente, né? Focado ali nos lançamentos musicais. E aí a gente começa com algumas menções honrosas, que a gente quer muito o que vocês saibam. E aí, por fim, a gente tem algumas coisas mais opinativas, que a gente põe a boca no trombone. Começando aqui as menções, né? A nossa rainha do pop com tesão brasileiro, também conhecida como Tuvilu. Da Bahia, a Gaby Lynn está de volta com mais um single, dessa vez, né, uma dobradinha de parceria. Em Limão, né, a sua nova música, a Gaby se une novamente com a Clara Valverde, né? Elas já tinham colaborado na composição do hit Burburinho, né? E nos vocais também da versão alternativa. Tinha a versão solo da Clara e depois também a versão do feat. Maravilhosa. Segundo a própria Gabi, essa nova música Limão foi composta pensando justamente, né, em ser um feat com a Clara. Então, realmente divas e muito amigas. A música já chegou com um clipe vertical. E, gente, que delícia. Essa daqui e a próxima, vou ser bem sincero para vocês, que foram os meus lançamentos favoritos dessa semana. E não é nem puxando o saco de ninguém aqui, porque ninguém aqui mente, não. Eu realmente adorei. Parabéns.
Divas. Maravilhosa, gente. Outra diva amiga do Farofa Conceito é a cantora Julia C, que lançou o terceiro single oficial da carreira dela, que é Favorite Contradiction. A música vem depois de High of Loving You e Forgive Me, e foi gravada, mixada, produzida, enfim, nasceu em um estúdio profissional em São Paulo. Então vou escutar porque a Queen se esforçou muito para entregar qualidade sonora. E isso sem falar na letra, né? Uma canetada da própria Julia, como todas as outras do repertório dela. Vamos escutar.
É cheio de uma fineza a letra dessa faixa. Taylor Swift tá fazendo escola assim, tipo. Palavras. Tudo. Enfim, seguimos.
Ai, que delícia isso, né? Tô amando esse episódio, porque estamos falando de amigos. Essa menção aqui é especial porque o nosso amigo artista Gabo Maré acabou de lançar o primeiro single do seu primeiro álbum. A música se chama Meus Inimigos e nasceu de reflexões do Gabo durante o período conturbado de isolamento da pandemia, que a gente bem sabe que foi difícil pra caramba. A sonoridade de Meus Inimigos vai do psicodélico, timbres digitais e instrumentos de base. Então é bem chique, uma coisa experimental, bom para quem gosta de Lorde, Billie Eilish e The Weeknd, o Gabo tem um EP de 2021 que chama Broto, e o primeiro álbum dele, que também vai se chamar Meus Inimigos, vai ser lançado ainda esse ano. Então ouçam, porque além de ser um grande artista, ele é um amigo maravilhoso.
100% Lollapalooza, isso daí. Eu também adoro. Gente, eu tô adorando essas menções, tipo, dos nossos faves próximos. Casey Musgraves, agora, não é fave, mas não é tão próximo. Casey Musgraves está em paz. Após nos presentear algumas semanas com o lead single do seu próximo álbum, né, Deeper Well, que é o nome do álbum e do lead single, a Casey liberou nessa última sexta o single Too Good To Be True, que continua na mesma pegada ali de country folk, né, uma coisa mais positiva, mais romântica. O álbum, como eu já disse, que também vai se chamar Deeper Well, chega já daqui 2 semanas, em 15 de março. Oi, oi, oi.
Muito diva. Alguém aqui pediu mais uma carreira solo? Esquecendo que já não tem mais ninguém no Years and Years, o Ole Alexander lançou a sua primeira faixa sob o seu próprio nome, né? Dizzy, que conta com a composição da Dua Lipa e de um dos colaboradores da Caroline Polachek, que não interessa o nome, porque quem interessa é a Caroline Polachek. Um claro descarte do novo álbum da Dua, essa música chegou com a missão de representar o Reino Unido no Eurovision, que é a Copa do Mundo dos Gays Europeus. Oli, que não é bobo nem nada, mudou a conta do Years and Years nas plataformas para aproveitar os ouvintes que o grupo já tinha. Trambiqueira, gay trambiqueira. História de gay trambiqueira é o que a gente quer ver aqui e ele é uma delas. Então escutem e me contem se vocês ficaram tontos de tanto dançar.
O Louis Tomlinson mandou avisar que o Liam Payne tá de single novo, e isso não é nem brincadeira. O Liam liberou nessa sexta-feira a faixa Teardrops, que é o primeiro single dele em 3 anos. Dá pra acreditar? Ele ficou parado nesses últimos tempos, porque tava passando por alguns períodos conturbados na vida dele. A ajuda da divulgação por parte do Louis, mesmo que apenas por um tweet, foi um quentinho no coração dos Directioners, que gostaram bastante dessa interação. Teardrops fala sobre a vulnerabilidade após decepções amorosas e o Liam, que lançou seu primeiro álbum, o LP One, em 2019, disse que esse vai ser um novo começo dele na música e que novos trabalhos devem sair em 2024, então que venha uma nova fase pro Kingo, porque, enfim, ele merece.
Gente, agora a gente vai de fato para os dois lançamentos no Giro Real Oficial, que a gente isso aqui vai... Nem sei se a gente vai discutir tanto, mas a gente vai falar. E primeiramente, vamos aí voltar no tempo, né? Porque o Pharrell Williams, um dos produtores do aclamado marco na cultura mundial Bangers, né? Também conhecido como Strip da Early Gen Z, uau! Tirou do fundo do baú uma nova colaboração com a Regina Roca do Tennessee. Eu tô falando de Doctor Work It Out, que é o novo single do Pharrell Williams com a Miley Cyrus. A gente não sabe, né, se essa faixa teve os vocais da Miley regravados, mas no vídeo da música a diva parece deslumbrante. E não é para menos, né, porque ela ganhou Grammys! E aí, o que vocês acharam da doutora Miley? Pra quem não pegou, pra quem não tava sabendo, reza-se a lenda, quer dizer, não sei nem se é reza a lenda ou se é confirmado, mas que é descarte realmente do Bangers. E que eles
não,
só...
mas é.
É confirmadíssimo.
Eu acho descarte, pra mim é descarte, sim.
Então, tá
eles
bom.
Falaram.
E eu acho que ela não regravou também.
O Pharrell falou em entrevista que, tipo, eles queriam lançar a música na época, em 2013, mas ela não foi lançada por outros motivos. E diversos momentos de 2013 até aqui, eles pensaram em lançar a música, mas acabou ficando. E aí eles acharam que o momento certo era agora. Era uma música que os dois gostavam muito. E sim, é um descarte, né? Não foi incluída no álbum do Pharrell. E nem do da Miley, e foi isso. Gente, eu gostei dessa música bastante. Acho que o que torna ela interessante pra mim, além de eu achar que a letra é chicletezinha, né, dá vontade de cantar, é que ela tem momentos diferentes. Então, parece que são duas músicas juntas, e isso não é ruim. Acho que isso se torna interessante. E eu acho que se ela tivesse sido lançada antes, lá no passado, eu não acho que ela teria um brilho tão grande assim, porque ela ficaria um pouco, talvez, esquecida na própria discografia da Miley e na discografia do Pharrell. E eu acho que essa passagem de tempo faz com que, sei lá, a música se torne até um pouco mais especial por ela ter esse aspecto bastante nostálgico do que foi a era Bangers em 2013. Então, eu acho isso legal. Eu acho legal a Miley trazer isso de volta agora, para meio que até servir como uma lembrança para as pessoas do quanto que ela foi foda naquela época e o quanto aquela sonoridade foi muito interessante, sim, naquele período e ainda é hoje, porque apesar de ser algo nostálgico, não me parece algo tão datado de forma como, sei lá, se a gente estivesse ouvindo uma música do Pitbull ou se a gente estivesse ouvindo aquele dubstep que a gente ouvia lá por anos atrás, ou aquele Tropical House, aquelas coisas assim, sabe? Vocês entendem o que eu tô falando. E eu acho que é interessante, acho que faz sentido ainda, sabe? Para mim ainda é, de certa forma, fresco. O que eu acho só é que talvez se eu fosse a Miley, e eu tenho certeza que ela não pensa dessa forma, eu aproveitaria muito esse momento para fazer lançamentos muito parecidos com o que ela fez, como por exemplo Nothing Breaks Like a Heart, que para mim é um dos grandes momentos da carreira da Miley, e que eu queria muito que as pessoas prestassem atenção agora. Então, é mais isso, assim, eu gostei bastante dessa música, contem com o meu apoio para divulgá-la, ouvi-la, porque eu achei bem legal.
Ela é até fresca, porque eu sinto que ela foi, tipo, mexida agora. Eu tenho dúvidas sobre os vocais da Miley, sendo bem sincero. Horas eu acho que é da época, horas eu acho que é agora. Mas a grande questão para mim é que tem muito cara de descarte, né? Tipo, meio descarado, assim.
Sim.
Tipo.
Não, eles falaram que é, né?
Então, e
Tipo,
aí
não tem o que falar.
eu não sei se é. Beleza, que talvez é uma faixa que já teve muito burburinho, tipo, ah, tá aqui só, finalmente pra vocês. Mas é uma. Não, não comove. Ainda mais sendo, tipo, coisa que os dois fazem juntos. Tipo, não tá aos pés de coisas que eles entregaram no Bangers, por exemplo. Entendeu? Eu acho que só esse é o meu ponto. E a Mari tá num momento tão bom na carreira dela, tão bom na carreira dela. E aí, tipo, ah, tá aqui então um descarte pra vocês. E eu falei, beloved, tipo.
Não, super. Nossa, eu queria tanto que Nothing Breaks Like a Heart fosse lançado agora e não em 2017.
É,
Não, não foi
então.
17, né? Foi 19, acho.
Eu acho que foi porque a gente já tava.
Falou sobre.
É, exato. É, então, meu ponto só é esse. Tipo, a faixa não ofende, tipo, não é ruim, mas ela ficou muito fraca. Tipo, eu acho ela descartada mesmo. E aí é só esse meu ponto.
Concordo,
Que.
Armin.
Ah, queria comoção, caralho.
Eu acho que é isso, assim, presente pros fãs. Fãs de
Mas é
quem?
bem
Se são
isso.
do Pharrell ou da Miley? Acho que mais da Miley. Mas não sei se era um presente também que a gente queria, nem que a gente precisava. Eu acho que teria sido um presente maior, outros descartes, talvez, de outro estilo, não sei. Eu adoro Bangers, eu realmente adoro Bangers. Eu acho que ele é um álbum excelente. Ele tem os momentos dele Miley sarrando no Robin Thicke? Tem. Mas ele tem muita emoção, assim. Ele conta uma história que não dá para ignorar. Eu acho que muita gente à época ignorou. Mas essa música, eu fico feliz dela não ter entrado lá. Eu fico feliz dela ter saído só agora. Não gostei muito, não amei. Acho que é tudo o que vocês falaram, assim. Não é também para ser um grande hit, não é pra ser nada. É pra ser um presentinho, uma celebração. Miley venceu o Grammy, está linda no clipe, pelo menos lançou uma música, então quer dizer, talvez venha mais música aí pela frente. Mesmo que sejam mais descartes, pelo menos ela não vai ficar parada, vai dar uma de Selena Gomez lançar uns singlezinhos ali pra gente, porque, porra, deu medo aquela coisa da seita, né, da Miley.
Deu muito.
Ainda dá,
Olha.
viu? Ainda dá.
Ainda dá, eu
Porque
ainda tenho medo dela não fazer mais nada.
Não é para dizer que tá trabalhando, né? Tá lançando descarte, tipo, isso assusta um pouco.
Exato. Então, sei lá, eu acho que eu gostaria de vê-la. Eu sinto que a Miley é uma artista muito versátil. Eu não acho que ela volta pro pop como já foi antes, porque eu acho que isso nem combina mais com quem ela é. Mas eu gostaria muito de vê-la fazer algo mais. E não como Younger Now, não me entendam mal, porque o Younger Now realmente é ruim. Mas algo. Não sei, na linha do que foi o Endless Summer Vacation, mas talvez mais acústico, mais folk, mais sei lá. Tipo, eu acho que ela tem tanto espaço para explorar e ela não tem mais nada que provar para ninguém, porque ela já aconteceu comercialmente, como agora ela já aconteceu pra crítica também com o Grammy. Então eu sinto que agora ela consegue fazer música de uma forma ainda mais leve do que ela já vinha fazendo. E não sei, ela é uma contadora de histórias, né? Então. Acho que a diva consegue entregar coisa muito melhor do que isso daqui, né? Eu tô usando essa música para falar das próximas coisas que eu quero ver da Miley. Porque essa claramente Não reflete nada, assim. Reflete só uma alegria momentânea. É só pra um momentinho aqui. A little
É um
spark of
stories que ela
joy.
postou. É
Um
uma desculpa pra usar um
story,
vestido
é.
bonito, pra ela dar uma dançada. É
Isso,
isso.
isso. Isso mesmo. Concordo.
Concordo com
Nossa,
você,
pra
Gustavo. Tá
mim.
tudo certo. Estamos alinhados.
Então tá bom. Então tá bom, manas. Agora vamos falar de uma que veio pros clubbers, né? Charli XCX mandou avisar que o sucessor do icônico Crash de 2022 está chegando aí. O novo álbum, o sexto da princesinha da PC Music, vai se chamar Brat. E segundo a própria Charli, será um disco club emocionante. E para provar o seu ponto, ela liberou um single para nós que se chama Von Dutch, que já chegou com um videoclipe que mostra a Charli no aeroporto de Paris, porque ela é chique, né? Gostaram?
Não vou falar
Gente,
opinião
esse.
agora, mas vocês viram que ela lançou um site que você pode, tipo, entrar e fazer como se fosse a capa do Brad com aquele fundo verde, aquela fonte toda
Ai,
tortinha?
ainda bem, porque tava horroroso aquilo, tá bem porco.
Não, não,
Vou
não, não, não.
falar.
Você pode, tipo,
Não.
fazer com a sua frase, amigo. Tipo, sei lá, vou
Nossa,
escrever
entendeu?
escutem Thought of Conceito, e aí, tipo, no layout de Brad.
Tá
Mas sabe o que
bom,
eu
a
achei
gente vai
engraçado?
fazer o nosso.
É que a capa de Von Dutch tá tão legal, e aí a capa do Brat é tipo um print que ela tirou da nota do Metacritic, mas escrito Brat no lugar. É
Sim,
isso.
tá muito ruim, tá porco. Enfim, eu não gostei dessa música, mas eu não gostei porque não é um estilo que eu gosto mesmo. É, não sei, achei que ela em alguns momentos me incomoda sonoramente. Eu não sou um grande fã da discografia da Charli XCX, justamente porque PC Music não é a minha praia. Não sou clubber, não curto drogas, nem as sintéticas, nem nenhuma. Então, assim, acho que só não é um lançamento para mim, como toda a discografia da Charli XCX, exceto pelo Crash mesmo. E algumas músicas pontuais que ela lançou com, sei lá, Troye Sivan e gente, que é um pouquinho mais pop. Então, eu vou logo passar a palavra para vocês, porque eu não tenho nada de bom para falar sobre esse lançamento mesmo. Mas acho que é a cara dela.
Ah, o Armin não quer falar, eu vou falar. Gente, eu gostei. Eu gostei porque eu ouvi na academia, foi assim um negócio que me deu uma energia, e aí eu comecei a correr e tal. E eu achei super legal, porque assim, eu acho que o último lançamento de PC Music mesmo da Charli foi o álbum antes do Brat, que foi aquele que tiveram várias parcerias, né? Inclusive com o Troye Sivan, a Lizzo, eu esqueci o nome agora desse álbum, que tem uma capa
How
linda,
I'm feeling
inclusive.
now.
E.
Não é esse?
Não, então eu tava falando do anterior é o
O
How I'm
G errou,
Feeling Now.
ele. É, é, é.
Não, o
Charlie.
Charlie.
É verdade.
Adoro o Charlie. O How I'm Feeling Now realmente ele foi pra uma coisa mais PC Music mesmo. E eu acho que o Von Dutch acaba ficando no meio termo, porque ela é PC Music, mas ela não é aquela coisa tão hardcore que nem a gente já viu a Charlie fazer, que é assim. Acaba sendo mais difícil mesmo, você tem que ser muito fã do gênero pra consumir de uma forma agradável. E aqui eu acho que ela consegue chegar numa forma que é muito popular, entendeu? Então, Von Dutch não me dá aquela estranheza. Eu acho que é uma coisa que pode ser consumida pelo grande público. E eu acho que a Charli sabe fazer isso muito bem, né? Ela consegue pegar fórmulas pop e ao mesmo tempo dar a carinha dela e dar a personalidade edgy dela, aquela coisa mais divertida. Então não fica uma música necessariamente genérica. E eu gostei de Von Dutch por causa disso. Achei leve, achei divertido, achei gostoso, achei dançante. É um deboche, né? O clipe dela no aeroporto de Paris, gente, o que é aquilo? Falaram pra ela assim, Charlie, você tem verba. E ela falou assim: o quê? Eu vou trabalhar como se não tivesse. E aí pegou uma câmera e gravou assim: ah, tô aqui no aeroporto, vou dar uma desfilada. E realmente entrega todo um conceito, entrega no carisma, sabe? E é isso que eu gosto bastante da Charli como persona, né? Como pessoa artista. E é isso, que eu gostei bastante da música, achei divertida, achei leve.
Ela consegue, esse é o principal feito da Charli XCX. Não vou dizer a principal qualidade, mas ela sabe, não, ela sabe, ela consegue quando quer dosar o nível de PC Music-es dos lançamentos dela. E é isso, ela já lançou coisas que pra gente eram tipo, no, teve coisas que a gente lançou e falou yes, porque falou essas palavras em inglês, eu não sei. Mas nessa daqui a gente ficou, ok. Tipo, não causa
Não,
tanta
mas é aí.
estranheza. E, tipo, só que
E
também não
gera
é o
sensações
super
mistas, né?
pop, exato. Então, É que é isso. Eu achei bem ok. Tipo, eu acho que ela foi no meio de caminho, mas que eu fico com medo de ela não ter agradado muito a ninguém, sabe? Tipo, ela não incomodou todo mundo,
Ó,
mas ela também não agradou todo mundo.
pelo que eu vi no Twitter, as pessoas, quem gosta da Charli XX gostou. Não foi aquela coisa tipo assim, ai, a Charli não entregou o suficiente, sabe? Assim,
Sim, mas ninguém
achou
também,
isso
tipo,
no meio termo.
aclamou, amou e falou, minha Nossa Senhora, ela reinventou a
Ah,
roda.
tipo.
Certo?
Ah, mas é que eu acho que inventar a roda.
Não,
É,
tô
não
tipo,
acho que ela faria isso
exagerando.
agora. Ela já fez em outros momentos, quando ela fez
Mas tipo, de falar,
aqueles
de
álbuns bem.
aclamação universal, assim, acho que eu também não vi
Entendi.
ninguém, tipo, aclamando muito ela. Foi, tipo, todo mundo falar, ah, legal, parabéns. E é isso que eu também digo aqui, legal, parabéns. E vamos ver o que vem por aí. É, mais uma moça do mundinho pop que vai lançar álbum esse ano, né? É tipo, esse ano aqui vai ser todo mundo. Vamos esvaziar aí todos os HDs, vamos botar pro mundo o que tá guardado para ser lançado, porque a gente vai ter muito álbum de tipo. Acho que vai ser um bom ano, né? Até já que fechando de Charlie, sei lá, fechando episódio, não sei.
Ó,
Mas
Armin.
cada vez mais. A gente tem mais anúncios. E não para.
É, Von Dutch foi considerada Best New Track na Pitchfork.
Mas eles não.
E.
Sorry.
O que não
A
quer dizer
Pitchfork. Não,
nada.
sim.
Sim.
E
O que
by the
não quer dizer
way,
nada.
vocês viram que a Pitchfork vai fechar?
Ainda bem.
Nossa, o fim de uma era, graças a Deus. Bom, não graças a Deus, assim, que também é chato porque as pessoas vão ficar desempregadas e eu compadeço com a
Mas elas
classe
conseguem
social a
emprego
qual
em outro lugar. O
pertence.
importante é o Kanye West parar
Amigo,
de ter
será?
gente pra
Aqueles, tô
lamber o cu
brincando.
dele.
Não, na verdade, ela vai, tipo, entrar dentro. Tipo, ela vai ser absorvida por outro veículo do grupo. Tipo, não vai morrer. Mas, entendeu? Ela vai perder
Ah,
a.
mas não vai ser mais Pitchfork.
Exato. Mas, assim, o branding é a cara Pitchfork, tipo, que é o que impacta.
Entendi. Eu
Se
gostei desse
falar, ai,
statement
o.
Fabiça Camargo do Fábio. Tô brincando, gente, é
Qual?
brincadeira. Não, do cu do Kanye West. Era
Você
uma
me chamou de
brincadeirinha só.
racista? Tá louco. É.
Ele me
Gente,
bateu.
eu queria.
Você já virou aquele vídeo da. Que é tipo assim. Ele me bateu! E se eu tivesse grávida? Ele. Assassino de mulher
Ah,
grávida.
sim. Assassino de. Ele bateu numa grávida!
Só um parênteses pra fechar esse
Foi o
assunto.
Davi.
A Pitchfork era do grupo Condenar, que é o grupo da Vogue, e ela vai ser absorvida na GQ, que é uma revista.
Nossa, que fofo! Masculina. Não entendi, né? Gentleman's Query. Eu
Mas é por
achei
isso,
muito
pra
fofo o
ficar
jeito que você
ovacionando de.
fala. Condeneste.
Eu também.
Falo
Condenó.
em francês.
Tuvelu.
Condenar. Tuvelu.
Que eles
Tuvelu.
condenam os outros. Aquele é que horror, gente. Condenar.
Ai, ai. Gente, que coisa, né?
O quê? A expulsão da Vanessa?
Ai, nem quero falar disso. Não, eu ia falar sobre a Pitchfork mesmo, que realmente tem um histórico aí agressivo demais na história do pop,
Muito.
que nem sempre é positivo, não. Eu acho que é positivo em alguns casos, quando eles davam visibilidade para artistas pequenos, principalmente coisas, sei lá, alguns artistas brasileiros que são pequenos até aqui no Brasil, que eles davam uma visibilidade legal. Então, tipo, às vezes isso acontecia mesmo e eu acho que não dá para negar. Mas fora isso, é uma acidez tão desnecessária. Tipo assim, a Abril faliu no Brasil e a revista Veja acabou. Não acabou, né? Ela existe ainda, mas não com a força que ela tinha. Então assim, eles faziam uns reviews péssimos também de música. E eu sinto que a Pitchfork representava isso mundialmente, sabe? Isso me deixava um pouco triste.
Sim, eles deviam ter morrido na época que o Tumblr morreu junto, sabe? Na época que não era mais legal ser hipster, assim, não. Enfim. Queria mudar de assunto e falar de uma coisa positiva negativa. A Selena Gomez está sendo acusada de plágio, né? Por Love On.
Ah, é? Não vi
No
isso, não.
clipe, especialmente. Não plágio, mas de rip-off. Tipo, de usar a arte de uma artista, se inspirar além da conta em uma artista pequena, especialmente no clipe. E o meu ponto não é nem sobre o clipe, porque realmente, assim, ela usou a mesma locação, ela usa o mesmo lugar, assim, são as mesmas referências e não tem como negar. Mas tem um outro ponto que me chamou muita atenção, é de que Love On parece muito com as músicas da Sabrina Carpenter que ela escreveu com a Julia Michaels. Vocês perceberam isso?
Faz sentido.
Cala a
Feather.
boca.
Juro, igual. Iguais, iguais. Pra mim, ela poderia
Ei.
muito ser um descarte do Emails I Can Send.
Fábio, você abriu meus ouvidos e meus olhos para uma coisa, porque eu consigo ouvir aquele post de
Sim!
AI de Love On na voz da Sabrina
Isso!
Carpenter agora.
Sim! Porque elas são irmãs, elas são irmãs. É que a Sabrina não tá como compositora de Love On. Mas sabe quando o Ryan Tedder trabalhou com a Beyoncé e com a Kelly Clarkson e aí a gente teve duas Already Gone, duas Halo? É isso
Eu
que essa
amo.
música tá soando pra mim. E é por isso que a gente gostou tanto, porque a gente já gosta de Sabrina Carpenter, a gente já gosta de Feather. E aí Love On é um rip-off, assim, de Feather. Não tem nada de original naquela música. E eu já tinha comentado com vocês sobre como eu achava que a voz da Selena Gomez cabia muito bem no álbum Emails I Can't Send, em várias músicas, porque a Sabrina, apesar dela ter extensão, dela conseguir cantar, e a gente já viu isso em outras músicas, ela escolhe sussurrar, ela escolhe cantar de uma forma mais falada, que é muito Selena Gomez em Bad Liar ao mesmo tempo. Então, a Selena Gomez conseguiria cantar qualquer música, ela poderia ir num live lounge e cantar Tornado Warnings, ia estar perfeito na voz dela. Porque não exige nada. Só que isso é que é fruto de trabalho com Julia Michaels. A Julia Michaels é a mente por trás. Ela é manipuladora. Gente do céu.
Oh, essa menina é foda, né? A Julia Michaels, eu juro, eu tiro o chapéu pra ela, eu bato palmas pra ela, porque realmente ela consegue entregar.
Ela consegue.
Puta,
Parabéns, Fábio,
brincadeira.
por perceber isso. E obrigado por abrir nossos olhos, né? Toda semana aqui
E nossos
trazendo
ouvidos.
conhecimento que faz com que a gente veja o mundo de uma nova forma, de uma forma
Exato,
mais
gente.
inteligente.
Com que vocês sejam menos gados da música pop, né? Parem de votar 22, brincadeira.
Fábio Hitchcock.
Fabitfork. Eu deveria fechar, eu deveria acabar. Eu
Na
deveria
verdade,
ser
foi você,
absorvido por um
né?
grande grupo. Por um canal no YouTube de alguém já famoso, por exemplo. Absorver e
Ai.
botar minhas opiniões na
Imagina se
terça-feira à
isso
noite.
acontecesse. Ia ser
Imagina.
uma coisa.
Ia ser uma coisa, gente. Bom, vamos encerrar por aqui,
Menina.
né?
Tá bom, um beijo, gente.
Tchau!
Beijo.
Tchau.